torcida do Vasco em êxtase. Clube de Regatas Vasco da Gama e seus milhões de torcedores podem soltar esse grito sufocado que atormentou essa torcida, que mexeu com os brios e que fez com que o gigante da colina ficasse ainda maior nessa reta de chegada e buscasse o acesso à classificação à volta à Série A. Ao seu lugar, o lugar que já conquistou 4 vezes o título máximo. Essa torcida aí merece toda a reverência, todo o reconhecimento.
Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 227 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. O Vasco voltou para a Série A depois de 2 longos anos, depois de muito sofrimento nessa temporada, muito sofrimento no último jogo. O Vasco venceu o Ituano. Quem sabe é o começo de uma nova era. Talvez seja o acesso desde 2009 em que o torcedor do Vasco tem mais esperança, né? Os últimos acessos ali, a esperança era ficar em 16º no ano seguinte, mas acredito que o torcedor do Vasco pensa em voos mais altos em 2023. A gente vai falar muito já desse início de planejamento, né? Não tem nem 24 horas que o Vasco subiu, a gente está gravando na manhã de segunda, mas o torcedor quer muito saber o que esperar do Vasco do ano que vem, e vamos falar desse jogo final também, que foi simbólico do que representou essa Série B para o Vasco, um sofrimento absolutamente desnecessário, tanto na Série B inteira, quanto nesse jogo contra o Ituano. Estou recebendo aqui 2 dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco do GE. Vou começar com quem está direto de Itu, assistiu a batalha do Novelli Júnior de perto, ainda está lá. Como é que você está, Tebra Schmidt? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Sempre um prazer participar do podcast aqui. Eu já estava um tempinho sem participar, que eu entrei de férias ali na reta final, mas voltei no momento certo, voltei no momento do acesso. Eu ainda estou aqui em Itu, volto para o Rio só daqui a pouco. Cara, uma partida em que a gente vai falar muito aqui, né? Mas em que o Vasco corre um risco completamente desnecessário, mas eu também acho que se fosse um acesso diferente do que foi ontem, com o Vasco jogando muito, não ia refletir o que foi a temporada do Vasco. Então, acho que o acesso, do jeito que foi, ainda conseguiu uma vitória fora de casa na última rodada, mas acho que o acesso, do jeito que foi ontem, sofrido, com o Ituano martelando, o Vasco totalmente desorganizado na reta final, diz muito mais sobre o que foi a temporada do que qualquer coisa diferente, assim. E, cara, no final das contas, o que importa é que o Vasco subiu, o torcedor pode soltar esse grito, estava preso na garganta, né, cara? Principalmente depois da última rodada lá contra o Sampaio Corrêa, em São Januário, que o Vasco tira o gostinho da festa do seu torcedor. Tinha tudo para ser uma grande festa ali em São Januário. O Vasco frustra mais de 20 mil torcedores presentes no estádio e leva essa briga pelo acesso, e traz essa briga pelo acesso aqui para Itu, né? E, cara, no final das contas é o que eu estava falando. O que importa é o acesso, e aí agora vira uma página. O Paulo Brax já deu um pronunciamento ontem, logo depois da partida, inaugurando a nova era do Vasco da Gama, até porque agora ele já destrava todo o planejamento do clube, agora o clube já sabe que vai disputar a Série A no ano que vem. Vamos falar muito dessa batalha de Itu aí, desse jogo que deu acesso ao Vasco ontem, e também um pouquinho sobre o planejamento que o Vasco já tem e já está organizando aí para o ano que vem. Vamos lá.
É isso, outro repórter que cobre o dia a dia do Vasco, esse do Rio de Janeiro. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, galera. Para começar, tenho que comentar aqui que eu não vejo, que eu não ouço um fala torcedor vascaíno tão animado desde o Ramonismo, da Série A, quando o Vasco liderou ali no
faz início, tempo, hein?
Em 2020. Mas é isso, acho que um fala torcedor vascaíno também com muito alívio. Foi um acesso aí, como o Tevro falou, com a cara do Vasco. O Vasco não fez uma boa partida, mas, enfim, a gente pode falar muito mal do time aqui, mas também falar de alguns méritos. Eu acho que foi um time que não faltou vontade, né? Assim, eu acho que todo mundo se entregou, saiu um pessoal do banco, né? O Jorginho fez umas mudanças meio malucas, jogadores que não vinham sendo muito utilizados, e ali no banco vendo o Nenê, que saiu irritado, mas depois, logo depois, já ajudando o Jorginho ali na orientando o time, o Raniel. Então, foi um pouco da cara desse Vasco aí, que foi um Vasco muito limitado tecnicamente, coletivamente, mas que pelo menos teve vontade, decepcionou o torcedor em vários momentos, mas conseguiu entregar aí concluir a missão que tinha de conseguir o acesso, e agora virar a página. Acredito que a maior parte desse grupo não vai ficar, conseguiram entregar o que tinham que fazer e vamos falar desse jogo e muito do planejamento aí para frente, do que esperar desse novo Vasco.
Nosso terceiro convidado antecipou lá no fim do primeiro turno. Só uma tragédia tira o Vasco da Série A. Olha que teve mais perto do que a gente gostaria, mas o Vasco subiu. Representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala Luciano, fala Baltar, fala Tébaro. Dois sentimentos, eu acho que resumem aí como tá o Vascaíno. Primeiro, o alívio, né? Depois de 2 anos, como você disse, muito sofridos. Foram aí, caramba, quantas rodadas de Série B consecutivas e o Vasco sempre jogando um futebol muito aquém, né? Do mínimo, né? E esse ano a gente pensou em algum momento que ia ser diferente, que o time ia conseguir com um pouco mais de tranquilidade. Cometeu erros ao longo desse caminho, que seriam imperdoáveis caso o time não tivesse conseguido o acesso, mas ainda assim, mesmo com todos esses erros, o Vasco buscou uma vitória em Itu. E acho que a partida de ontem, né, de domingo, sintetiza realmente a temporada futebolística do Vasco ali, um jogo muito fraco em que a gente faz um gol cedo ali e segura as pontas como pode, um jogo parecido com outros da campanha em que a gente
Sim.
venceu. Esse jogo, por exemplo, me lembra muito o jogo contra o Criciúma, que o
Gol
Vasco
no
sai na frente
começo,
com o pênalti
pênalti.
e depois toma pressão, calor danado até o fim do jogo. Enfim, até falei também na live depois do jogo ontem, aqui do GE, que assim, cara, qualquer torcida ou torcedor normal, o time dele faz um gol aos 5 minutos, podendo empatar e ainda tem um jogador a mais que o adversário, cara, ficaria tranquilo. Eu já vi aquilo ali, a senha, o prenúncio do desespero, né?
Óbvio.
Não vai ser tão fácil assim, vai ser complicado, vai dar algum problema. E logo depois que o Vasco abriu o placar, o Ituano, com um a menos, começou a jogar, começou a chegar nas laterais, cruzamento, enfim, criou algumas situações. O Vasco fez um jogo realmente muito ruim, mas a camisa segurou e a torcida, que se os dirigentes não mereciam tanto, não fizeram tanto por merecer, a torcida esse ano teve um papel fundamental e foi recompensada. E o segundo sentimento é de esperança, né? O alívio de ter saído desse buraco e agora para 2023, esperança em ser tudo muito diferente do que vem sendo no Vasco já há bastante tempo.
É muito clichê esse negócio de torcida. Vários clubes falam, né? Jornalistas falam, pô, a torcida tem um papel importante, mas não tem como fugir disso nesse ano do Vasco, né? É impressionante o que a torcida do Vasco fez, dentro e fora de casa. Jogos muito ruins do time ali. Em certo momento, ontem mesmo, estava super tenso ali, com 25 do segundo tempo, assim. Aí você ouvia só a torcida do Vasco cantando, empurrando, e em certo momento, tudo bem que o Ituano é um time que não tem uma torcida, né? Mas parecia que o Vasco estava jogando em casa, pelo que a gente ouvia, pelo menos pela TV. E no fim ali, essa coisa da tranquilidade do Vascaíno, cara. 48 do segundo tempo, o Roger falou assim: não, o Vasco subiu. E eu tava pensando: Roger,
Falei a
calma,
mesma coisa.
segura,
Fica quieto,
segura,
Roger Flores, secador.
segura,
Calma.
segura. Eu fui ficar tranquilo ali com 51 e 10, quando o cara deu um chute ali que o Thiago pegou um chute da
Cara,
esquerda dentro
todo
da
mundo
área.
estava vivendo da mesma forma, porque eu estava fazendo as contas assim, de 5 em 5.
Claro.
Eu estava certo que eles iam meter um gol. Um gol os caras vão meter. Até que momento eles podem meter esse gol? Aí quando deu, faltando 1 minuto, eu falei, não, o cara meteu o gol agora, acabou o jogo.
É, vai demorar para voltar. Então, assim, com 51 e 10, foi, eu falei, o Vasco subiu, e o jogo ia até 52. Mas, Tébora, eu queria perguntar para quem tava lá, assim, como é que foi esse clima, cara? Desde o do início ali, que é um lance que, né, para um time razoável, para um time bom, vá lá, você fazer 1-0 com 5 minutos com um jogador a mais, podendo empatar, pô, tá tranquilo, né, cara? Vamos tocar a bola aqui, correr pouquíssimos riscos, e assim, a quantidade de riscos que o Vasco criava, que sofria, corria. No segundo tempo, o lateral direito do Ituano, ele cruzou umas 15 bolas em
Sim.
liberdade, com
Bom
liberdade, assim,
lateralzinho, tá? Até,
depois
inclusive.
que o Marlon Gomes entrou, em vários momentos o Marlon fechava na linha da grande área e o cara tava 4 metros dele, assim, o Vasco fechava a área e dava liberdade para os caras cruzarem, sabe? E aí ficava essa coisa da bola aérea. No primeiro tempo foram dois lances de cabeça, no segundo mais dois também. O Vasco correu muitos riscos. Como é que foi essa tensão e esse clima no estádio até o alívio do apito final?
Luciano, só acrescentar com essa questão da torcida, que acho que tem um ponto da temporada, enfim, que a torcida vira a chave assim, e resolve abraçar o Vasco e levar ele ao acesso, que acho que é a partir da sétima rodada ali daquela vitória sobre o Bahia, que o Bahia no momento era líder, e aí, cara, desde então o Vasco, os torcedores esgotaram todos os ingressos para os jogos em casa, né, e a maioria também para os setores visitantes fora de casa. Então acho que a partir dali o Vasco, o torcedor vê que, cara, o Vasco não vai dar show. O Vasco não vai jogar um tic-tac ali, mas acho que se a gente abraçar esse time, pelo menos fizer nosso trabalho dentro de casa aqui, acho que a gente consegue empurrar esse time para o acesso. Foi assim, principalmente da sétima rodada até o fim, né? Você, de fato, teve um papel muito importante nessa campanha do Vasco. E, cara, para essa partida de ontem, pô, bicho, é óbvio que a tensão era palpável ali. A tensão que o torcedor sentia, você pode ter certeza que era a mesma que os jogadores sentiu, né? A gente só não sentiu muito o clima ali porque os jogadores não falaram desde o final do jogo contra o Sampaio Corrêa, né? Não teve,
Sim.
a gente vai lembrar aqui que não teve zona mista quando depois da derrota ali para o Sampaio Corrêa. Só o Jorginho deu entrevista e o time se fechou, então a gente não ouviu o jogador, a gente não ouviu o Paulo Brax, nem ninguém. Só teve aquela entrevista coletiva do Jorginho ali logo depois da partida e nada mais. Então a gente não sentiu o clima ali, né? A gente não conversou com os jogadores, mas. E aí o Vasco adianta essa concentração, vem 3 dias antes aqui para Itu, se fecha ali no resort para fechar essa preparação para a partida. Mas, cara, e aí a gente ouve os jogadores logo depois da partida. O Yuri Lara, por exemplo, e outros jogadores deram entrevista aí na Zona Mista ontem para a gente, falaram, cara. Acho que o alívio é tão grande quanto a alegria, né? Tu nem que termina o jogo ali, todo mundo comemora muito, mas, cara, o alívio e a alegria andam lado a lado ali. Os jogadores se sentem muito aliviados. Era uma pressão muito grande para essa partida. E o que a gente conversava antes da partida era justamente isso, assim. Pelo que o Vasco apresentou durante toda a temporada, para que o jogo fosse um pouquinho mais tranquilo, acho que alguma coisa deveria acontecer no primeiro tempo ali, né? Porque, cara, se o Ituano faz um gol, por exemplo, no primeiro tempo, acho que a chance do Vasco virar esse jogo ontem seria remotíssima, assim, do jeito que os jogadores estavam
Sim.
abalados depois do resultado do Sampaio Corrêa. Então, alguma coisa tinha que acontecer nesse início ali para virar esse jogo a favor do Vasco. Foi justamente o que aconteceu logo com 2, 3 minutos de partida. O Lucas Dias, ele bota uma mão e aí eu acho que eu vi muita gente criticando aí, pô, como é que o cara faz isso? Eu acho que, pô, é muito mais um reflexo no
Não,
desespero, assim,
não tem
ver a bola
raciocínio ali,
entrando.
né? É, não tem o
O cara não parou para pensar, né? A bola vem, ele botou a mão ali, mas, pô, e é um lance que eu acho que reflete muito. Eu até escrevi isso na análise, pô, como que o Vasco entrou determinado para brigar por qualquer bola, cara? Acho que aquela bola que o Figueiredo ganha de cabeça ali são pouquíssimos jogadores que ganham, e aí é o que acaba desmontando um pouco a defesa do Ituano ali. O Raniel chega dividindo com um goleiro, eu não sei se vocês acharam que foi falta ou não, daí
Eu
tinha
não,
mão para
achei
ver,
não.
mas
É,
falta é falta.
também não achei falta,
Eu prefiro não comentar isso, né?
Não,
Achei
no
bem
momento,
duvidoso.
cara, tanto
Achei
que
bem duvidoso.
no estádio eu nem vi, cara, aconteceu tão rápido que eu te perguntava no grupo, cara, o que que aconteceu aí e tal? Aí, não, foi mão e tal, o cara colocou a mão para. Confesso que eu nem vi o lance ali. Mas aí, cara, reflete muito o espírito com que o Vasco entrou em campo ontem, para brigar por todas as bolas. Cara, é um elenco que desde o início da temporada a gente vê que é um elenco com limitação técnica, é um time que esbarra, né, nas próprias pernas. Então ele tem que compensar de alguma maneira e compensou muito ontem com essa entrega. Então o pênalti, o lance do pênalti, acho que acaba surgindo assim. E, cara, dali para frente o Vasco coloca o resultado embaixo do braço. É uma postura, como eu já falei aqui, muito arriscada. Se não fosse essa atuação de almanaque, o Thiago Rodrigues ontem reencarnou o Gordon Banks ali, numa jogadas do Ituano ali, deixou para defender tudo nessa última rodada. Mas, pô, se uma bola que o Thiago Rodrigues pegou, se uma dessas bolas entram, imagina o Deus nos acuda que não seria essa partida ontem. Então,
Já foi, Deus da cura, 1
nossa,
a
o
0.
que tu imagina? Então, foi uma postura assim arriscada, mas, cara, no final deu tudo certo. Até os jogadores ali, eu acho incrível o silêncio do João Almirante sobre a atuação do Zé Gabriel ontem no segundo tempo.
Falei, pô, Master
Entrou
of Time. Ele
jogando muito.
cara, Ninguém entendeu. Essa aí, quando ele apareceu ali, eu falei, meu Deus,
acho que foi um momento de maior tensão, né? O André expulso, vem Zé Gabriel, e ainda tinha ali pelo menos meia hora de jogo, né?
É, Zé Vitor, né? Na esquerda.
No contexto do que era o Vasco coletivamente, que continuou sendo muito fraco, mesmo com as mudanças, né? O Zé Gabriel, individualmente, ele conseguiu segurar uma bola, ele conseguiu dar uma tranquilizada em alguns momentos no jogo ali, fez a melhor atuação dele com a camisa do Vasco, sem dúvida alguma, no último jogo. Era para ser mesmo, né?
Garantiu mais um ano de contrato?
Calma!
Aí eu já acho exagero demais. Aí já...
Eu separo os tópicos aqui pra gente falar. Normalmente eu separo vários jogadores. Hoje eu falei, botei 2023, botei treinadores, só botei dois jogadores como tópico: Thiago Rodrigues e Zé Gabriel, pra falar do jogo. Botei mais nenhum jogador como tópico, mas eu tinha separado essas atuações.
Não, mas eu acho aí... que faltou uma importante aí.
Qual?
O filho de Dona Silvana, Gabriel Peck, o menino de Petrópolis. Entrou. Okay. Ele deu mole ali na puxada do contra-ataque, podia ter matado o jogo. Mas ele correu muito, cara. Ele fechou muito ali pelo lado. E eu achei interessante, né? Claro que agora com a obra pronta é mais fácil dizer. Mas a opção por Peck Figueiredo nesse jogo fazia muito sentido, ainda mais com a improvisação que você tinha na lateral. Acho que o Luiz Henrique também não fez um jogo...
Não, ruim. Tranquilo, tranquilo.
Voltou, ele melhor do que o PV, por exemplo.
Encerrou a Série B como começou, né? Com o time do Zé Ricardo, pelo menos no ataque.
O Peck eu acho fundamental para essa coisa da improvisação ali do Luiz Henrique, né, cara? Porque era a tendência, acho até que no primeiro tempo o Ituano atacou mais pelo outro lado, mas no segundo foi muito por ali, e o Peck, acho que a presença do Peck até ajudou que no primeiro tempo o jogo não fosse tão concentrado por ali. Eu concordei com essa escolha do Jorginho, mas eu gostei mais até do Figueiredo. Depois ele caiu, mas achei o primeiro tempo do Figueiredo muito bom, assim. Ah, ele... E nessa reta final, pra mim foi o melhor jogador do time nos últimos 5 jogos aí, que o time começou a entrar em parafuso. E entrou em parafuso faz tempo, né? Mas o time ficou nervoso e tal. E o Figueiredo manteve a calma, foi importantíssimo aquele jogo contra o Novo Horizontino, que ele faz 1-0 com um golaço. Jogo que ele vinha bem mal, mas que ele faz um golaço. E depois acho que ali ele ganhou confiança pra essas últimas partidas. Gostei da atuação dele.
Faço uma pergunta aqui rapidinho. O Tituano atacou muito pela direita ali, pela esquerda do ataque, principalmente no segundo tempo. O lateral deles não estava com o pé calibrado, errou bastante os cruzamentos. E se Vinícius Paiva estivesse em campo? Ia dar um calor. Olha,
ia dar um calor, sim.
Vinícius Paiva e Neto Berola, que tava machucado também. Eu tava pensando, fiquei a semana pensando nesses dois.
Não,
aí.
Se o Neto Berola tá em campo, não tinha chance alguma para nós. Tinha,
era só julgamento mesmo.
Não, mas assim, a escalação eu compreendi, inclusive a Nenê e Raniel botando os dois garotos na ponta, porque também era um jogo que, assim, eu via muita gente escalando, eu inclusive, escalar o Marlon, o Ignaldo, não sei o quê, e com eles no banco você ganha opção, e pô, num jogo nervoso desse não adianta, você precisa ter também alguém experiente, alguém que segure a barra, e alguém que bata o pênalti quando ele aparecer, né? O Nenê já
não tinha o Edmar ali, por mais que tenha muitas críticas ao Edmar, aí é um cara experiente ali na
também.
Lateral. Num jogo como esse, acho que seria mais importante.
Eu achei que bateria o Raniel. O Nenê pegou a bola e bateu até do jeito antigo dele, né? Que ele tava pegando pouca distância, não olhando paradinha. Pro goleiro. Ele fez o jeito antigo dele de bater, que é uma corrida longa, olhar pro goleiro caiu antes, aí ele só tocou do outro lado. E aí, dentro desses dois jogadores que eu tinha separado, Baltar, a gente já falou rapidamente do Zé Gabriel, que entrou muito bem. Talvez o grande arco de redenção e a grande história dessa Série B individualmente para o Vasco, não que tenha sido o melhor jogador, tenha sido o Thiago Rodrigues, né? O cara que fez o primeiro turno que fez ali, ótimas defesas, muita gente falando, resolveu o problema do gol, pode ser até titular em Série A. Tinha muito esse papo ao fim do primeiro turno. E o segundo turno dele é muito ruim, né? Ele falha... com muita frequência, antes mesmo de ele falhar em gols, a gente comentou em alguns episódios aqui, ele tá inseguro, bolas aéreas, soltando bolas fáceis, ele anda inseguro, era um tema bem frequente aqui, e isso acho que culminou na partida contra o Sampaio Corrêa, que ele leva aquele gol de muito longe, depois o terceiro gol também, achei que era uma bola defensável, na defensável ele devia ter saído no cruzamento, no terceiro gol. E na última semana, nos últimos 10 dias, né, que foram os 10 dias mais longos para a torcida do Vasco, esses 10 dias do jogo do Sampaio até o Ituano, o Thiago Rodrigues era uma enorme preocupação, né? Aquela coisa que era até a história do goleiro do Sport, que o Vasco, né, se beneficiou, que era chuta, na, né, chuta no gol e o Vasco não chutava.
Ontem,
e quando o Peck...
Os caras ontem não estavam acreditando nele, não.
Tiveram essa instrução, claramente. Claramente tinham essa orientação de chuta de qualquer lugar. O Thiago, aquela defesa ali, o Tébaro falou, pô, você faz se toma um gol, ia ser um Deus nos acuda. É. Foi aos 26 do primeiro tempo, se o Vasco leva aquele empate ali, ia ser muito difícil segurar. Muito difícil. Porque o poder ofensivo do Vasco era quase nulo. Exatamente. O Vasco não conseguia criar nada, mesmo com um a mais. E depois faz outra defesa ali, o cara sai na cara, né? Um chute sorte também, o zagueiro chuta lá de longe, a bola cai certinho no pé.
Igual do Sport, o gol. Eu vi na hora que o cara foi chutando, eu já imaginei. O Vasco é o time que mais toma gol desse tipo de lance. O cara chuta errado e sobra para um cara na cara do goleiro.
Certo, ainda teve um rebote. Podia ser igual ao Sport mesmo, quase faz no rebote, né? Ainda teve isso. Mas quando o cara dominou ali, eu falei, gol. Então, e o Thiago foi bem, ainda tem mais aquele lance no fim ali. É um jogo para ser lembrado dele. E esse é um, você falou do Zé Gabriel meio brincando, meio sério. Esse é um que talvez tenha garantido um aninho a mais aí. Como reserva, não vai ser o goleiro titular do Vasco em 2022, imagino eu. Mas o Thiago era um cara que... 23. Mas o Thiago era um cara que tava ali, fica, não fica. E essa atuação dele talvez tenha... decretado essa permanência.
O Thiago é um dos jogadores que tem aquele gatilho automático. De renovação. Mas isso, acho que assim, tudo... Isso não vai determinar a permanência ou não.
Tem o gatilho, mas o gatilho não garante nada também.
Vai lembrar que o Vanderlei tinha um gatilho no ano passado e o Vasco até manteve, enquanto não conseguiu negociar, mas na primeira oportunidade...
Breve parênteses. O Vanderlei tinha essa cláusula... Mas não era em caso de acesso.
Não, não,
né?
Era número de jogos. Jogos. É, acho que era 35 jogos.
Beleza, hein, pássaro. Aí, valeu, hein.
Ele atingiu a meta. Mas o Thiago, você falou aí do jogo contra o Sampaio, né? Os relatos que a gente ouviu depois assim, do vestiário do jogo contra o Sampaio eram horríveis. Assim. Sim. O Vasco, eu ouvi de gente do próprio Vasco assim, no dia do jogo, ó. Se não subir amanhã no jogo entre Londrina e Ituano, acho que vai ficar muito complicado, porque o vestiário ficou um clima de velório total. E talvez o jogador que mais tivesse abalado ali era o Thiago Rodrigues, que foi muito xingado, muito vaiado, falhou mesmo em dois lances contra o Sampaio Corrêa. Não vinha numa boa fase. Ele fez se você pegar o recorte só do segundo turno dele, ele até garantiu alguns pontos, acho que foi no jogo contra o Criciúma, fez umas defesas aqui, mas teve muitas falhas, algumas... bem, bem estranhas mesmo e não vinha no bom momento, mas ontem foi um grande nome, né? Assim, na votação lá do craque do jogo na transmissão da TV Globo, a torcida até deu uma moral pro Nenê, mas os comentaristas...
Ontem foi um joguinho muito início de trabalho do Zé Ricardo.
Pedro,
Nenê e Raniel, o goleiro salvando tudo. E o time ganha de 1-0 e ninguém sabe explicar como. Ele só fala, é isso.
Eu acho que ele termina em alta, acho que vai acabar ficando, assim, porque já tem esse gatilho e foi o herói, né, da noite de ontem. É um cara que, de grupo, que o pessoal gosta lá dentro. Vamos ver, né? A gente está muito na base da especulação ainda. Acho que os próximos dias vão ser bem animados aí no Vasco. Vai ser um planejamento. O Vasco vai ter tempo, né? Além de dinheiro e tudo mais, recurso e tal, o Vasco vai ter um tempo que não teve, né? Eu lembro ali de 2000 para 2001, quando caiu, teve uma semana já.
2020, né? 2000 estava longe de cair, pô.
Não, verdade. 2020 para 2021, trocou tudo com o carro andando. Agora o Vasco vai ter tempo, vai ter dinheiro, mas eu espero que não seja. Ano passado teve tempo também, né? Porque início de novembro. Hoje completa um ano daquela goleada pro Botafogo lá, 4-0, que o Nenê chorou e tudo. E aí o Vasco ali já sabia que não subiria, e aí teve até janeiro para fazer o planejamento. Foi anunciar o Carlos Brasil no dia 15 de dezembro, mais de um mês depois. E os reforços foram chegando muito lentamente. Eu imagino um Vasco muito mais ativo no mercado agora, com mais pressa. Provavelmente não vai chegar todo mundo agora já para janeiro com um mega elenco, mas a reformulação vai ser grande.
A missão agora é mandar vários embora, né? E arrumar um bom treinador. Treinador é o primordial.
Eu queria falar de 2023, só para fechar esse capítulo, João. Me diz qual foi o momento mais tenso dessa caminhada, o que você acha? E até do jogo de ontem também, do campeonato como um todo e do jogo de ontem. E queria que você me dissesse, para você, claro, os três melhores jogadores do Vasco no ano.
Cara, o momento mais tenso foi... foi esse derrota para o Sampaio ali, porque foi...
Terceiro gol é muito dolorido, né? Tipo, é muito que... requinte de crueldade.
E o que eu tava até falando com a Isabela, né, minha namorada, cara, eu fui vendo o caminho do Vasco e esse último jogo parecia a última peça de um quebra-cabeça muito maligno e muito cruel, com as vitórias que a gente teve improváveis ali só para manter a esperança, o Vinícius Paiva fazendo um gol e manter... Estava tudo se encaixando para dar uma merda gigantesca nesse último jogo, não deu. É, então, esse momento contra o Sampaio foi realmente muito difícil. Essa última semana foi muito mal vivida pelo vascaíno. Todo mundo que eu conheço, que eu encontrei, estava numa tensão absurda, sem conseguir dormir, sem conseguir se concentrar em outras coisas. Enfim, foi esse momento. Agora, os melhores jogadores da campanha.
Sim.
Para mim, alguns pilares importantes. O Thiago, mesmo com... apesar de todos os pesares, apesar do segundo turno abaixo, acho que se você pegar os pontos do Vasco e ver para quantos ele contribuiu, ele foi muito importante. O Andrei, apesar de ter feito um jogo ruim ontem, uma expulsão...
Assim, ele caiu nessa reta final, os últimos três ou quatro jogos dele. Ele não fez um gol contra o Sampaio, que acabou, né?
Ele tá jogando
três
meio
minutos depois, mas...
também, parece.
Não, mas assim, para mim é o melhor. Se tiver que escolher um, para mim foi o melhor jogador no ano.
O Andrei... E, cara, acho assim, achei que o Yuri foi um cara também muito importante ao longo da campanha. A campanha, ela, muita gente foi importante em diversos momentos, né? Mas eu vou escolher o Nenê de novo também, o velho, dar essa moral para ele, que, enfim, está aí nos números também. Foi ele que é o líder de assistências do time, foi o líder do time, bateu o pênalti decisivo. Enfim, fez um gol decisivo contra o Criciúma de cabeça ali, quando veio do banco. E, enfim, é a liderança ali do elenco, com as questões que se possa ter. É um veterano já, mas é um cara que uma coisa não se pode dizer nunca do Nenê, é que ele não se dedica, que ele não está entregue, não é comprometido com o negócio. É comprometido até demais o Nenê, ele quer jogar todos os jogos realmente. Mas é um cara que, enfim, tem o meu respeito também e merece ser destacado na campanha.
Eu acho que essas listas... Vou perguntar para o Baltar e para o Tébaro também. O Andrei me parece que é unanimidade, ou quase unanimidade. Os outros, tem muita gente que pode entrar, né, cara?
Falei
muito,
Thiago aqui.
O Yuri, né? Acho que o Yuri vai ser um cara bem votado nisso. O Yuri... Agora, os outros, cara, eu achei o Marlon bem importante, mas num momento mais curto ali. O Anderson Conceição tem a sua importância.
Figueiredo, cara, foi importante, a gente falou aqui.
Baltar, qual seria a sua lista de três?
É complicado. Eu acho que o Andrei é o cara mesmo, até desde o início da campanha, quando ele entra ali. A gente já falou desse jogo contra a Ponte Preta, né? Acho que foi a quarta rodada, quando o Zé Ricardo estava muito ameaçado. E aí mudou até a forma do Vasco jogar.
Raniel foi importante.
Raniel maluco, pô. Fez ver o artilheiro do time, pô.
O André entra ali quando a discussão era Juninho ou Matheus Barbosa. Enfim, e ele deu uma nova cara ao meio de campo, deu uma nova cara ao time. Pô, fez 8 gols, fez gols decisivos. Um jogador de 18 anos, volante, chegou a estar como primeiro volante, o cara da saída de bola, enfim. Unanimidade mesmo. Aí o resto é difícil, mas eu acho que vamos dividir por períodos ali. Eu acho que no primeiro turno o Thiago e o Yuri, né? E o Nenê fez um bom primeiro turno, assim, não é possível. No segundo turno, colocaria o Figueiredo, teve seus momentos aí importantes, e o Raniel também, enfim, o Raniel termina como artilheiro do time, muito contestado, mas garantiu pontos, assim. Assim como o Thiago lá atrás, o Raniel foi joguinho contra...
O gol que ele arrumou ontem foi o Raniel ali, na dividida.
O golzinho contra o Londrina, né?
Figueiredo e Raniel, né?
Figueiredo e Raniel. E aí, depois, enfim, é isso mesmo. Yuri e Thiago na primeira parte, o Figueiredo na segunda, Andrei constante... E um voto assim para a base também como um todo, que foi
a grande, talvez a grande responsável por esse acesso. Tébaro, qual é a tua lista?
Cara, acho que para mim o ideal seriam quatro, tá? Então eu vou citar os quatro. Vai. Aqui, mas assim, primeiro, um degrau acima de todo mundo é o Andrei, como vocês já falaram aí, é um jogador diferente desse elenco, que é um jogador que, a partir do momento que passa a ser titular ali no início da competição contra a Ponte Preta, eleva o time do Vasco, eleva um patamar ali o time do Vasco. Né, por mais que não tenha feito uma boa partida ontem, nas últimas rodadas tenha jogado mais no sacrifício, então deu uma sumida mesmo. O André é o cara diferente, então acho que é o melhor jogador do Vasco na Série B, né, acima dos outros, assim. Cara, eu coloco o Anderson Conceição, que já foi citado aí, que o Anderson Conceição ele chega para assumir uma função complicada, cara, porque o Vasco estava sem zagueiro naquela reformulação ali de 2021 para 2022, perde o Leandro Castan, perde o Bosa, então tem que ir ao mercado atrás desse cara, que é justamente o que o Conceição foi para a temporada, assim. A gente precisa desse xerife, a gente precisa desse cara com identificação, né? Não é um zagueiro, pô, de seleção brasileira, irmão, mas é um zagueiro sanguíneo ali, que entregou tudo que o Vasco precisava na Série B, e principalmente, cara, ele é um monstro. Eu falei isso durante o jogo ontem, ele é um monstro na bola aérea, assim, pô, em vários e vários momentos na Série B, o Vasco foi pressionado nesse chuveirinho aí. A gente já comentou outras vezes que várias dessas bolas que não foram gol essa temporada seriam gol na temporada passada, e acho que isso passa muito pelo Anderson Conceição, passa essa segurança aí na bola aérea. Então acho que o Anderson Conceição merece estar nesse top 3 aí. E aí eu acho que o outro eu divido entre o Yuri Lara e o Nenê, cara, que eles são importantes de maneiras diferentes ali. O Yuri, pô, só os números dele já falam por si só, é o maior ladrão de bolas da Série B do Campeonato Brasileiro, e é um cara que só não foi titular duas vezes. Nessas duas vezes ficou muito claro, assim, que o Vasco precisa dele naquele meio de campo ali para dar o combate. Foram nas partidas contra o Vila Nova no primeiro turno e agora no contra o Sampaio, né? Vê que o combate do Vasco não é o mesmo ali sem o Yuri, então ele é um cara importantíssimo. E o Nenê, que por sua vez é importante ali na frente, cara. Muitas críticas ao Nenê por diversas questões, como segurar a bola demais, tirar a velocidade do ataque, mas, pô, no final das contas é o cara decisivo, é o líder de assistências da equipe, terceiro na artilharia ali da Série B, atrás só do Raniel e o Andrei. E ontem fez o que se esperava dele, cara. Ele não só cobrou o pênalti, sabe? Ele leva perigo naquela cobrança de falta ali. Tem um chute dele também de fora da área no primeiro tempo, não, no segundo tempo, perdão. Então, o cara que, pô, mata uns contra-ataques ali, a torcida fica a pé da vida com ele, mas no final das contas é quem decide. É um cara, como o João já destacou, que se entrega pra caramba. Tudo pode ser dito sobre o Nenê, menos que ele não se entrega. E é, pô, né, sempre abrindo o parêntese aqui de que é um cara com 41 anos que não sofre lesões. Então, acho que esses quatro, assim, merecem muito destaque por essa campanha, sabe?
Acho que é por aí mesmo. A gente falou de vários jogadores, tem muitos deles com altos e baixos, mas é um bom resumo da campanha do Vasco. Então vamos partir para 2023. Acho que é o que
Pensei que
mais
ia partir para as
interessa.
decepções da temporada. Quem é a pior decepção?
Quem foi? Então vamos lá. Quem foi o pior? É difícil, cara. Eu acho que os dois, por exemplo, no elenco, os dois,
Decisivo, mas
é do
assim,
único
só
que se
tem
esperava alguma coisa, né? Pelos outros,
é
nem
por
se
aí.
esperar, se
Eu ia falar
esperava.
que não são decepções, né? Mas, tipo, pra mim, os dois piores do Vasco no ano são os dois laterais direitos, o Everton e o Matheus Ribeiro. Pra mim, o Everton antes e o Matheus depois, assim. Pra mim, foram os dois piores jogadores do elenco. Mas eu não esperava nada deles.
O Everton, quando começou, até a gente se enganou ali,
Primeiro jogo, ele erra um passe que sai pro
né? Ah,
pênalti.
mas
Não enganou,
ofensivamente
não enganou ninguém, nem desde o início.
vingador.
Tanto é que o Vasco termina o ano com o Léo Matos na lateral direita, que é um cara que estava na barca de todos os jogadores quando o ano virou, né?
E com o
E é quem
Figueiredo como
assumiu a
opção
marca
ali,
ali na
né?
reta final. Pois é.
Ontem, até dar um bastidor aqui da cobertura, a gente estava naquela de escalação de time e sabia que o Raniel ia entrar, o Luiz Henrique ia entrar, e ali um pouco antes do jogo, na hora do almoço, a gente ficou sabendo que o Gabriel Peck ia entrar. Mas quem sai? A gente falou que o Figueiredo, a gente estava sabendo que o Figueiredo ia jogar, a gente imaginou que fosse sair o Léo Matos, que o Figueiredo ia entrar, mas ele acabou tirando o Marlon, né? E que deu certo. Na hora eu tomei um susto, achei que o Marlon não fosse sair, até por ser um jogo que o Vasco precisava ter mais a bola, mas deu certo.
Eu gosto muito do Marlon, mas também concordei com a saída dele. Vamos para 2023, e aí, antes de tudo, eu acho que a gente tem que começar com o treinador, Tébaro. Me parece óbvia a decisão, porque o Jorginho não fez um grande trabalho, conseguiu o objetivo, né, com bastante suor, mas ele se propôs a subir e conseguiu esse objetivo. Mas para o que o Vasco imagina do ano que vem, me parece impossível ou quase impossível a permanência dele. Esse é o raciocínio das pessoas com quem vocês conversam do clube.
É isso, cara. E assim, se tem uma coisa positiva dessa reta final aí do Vasco na Série B, esse sofrimento até a última rodada, é o fato de que o Jorginho não tem nenhum argumento para falar, porra, quero ficar, sabe? Por mais que ele queira, mas, enfim, ficou muito claro assim que o Jorginho não tem condições, ainda mais com um elenco de maior qualidade a partir do ano que vem, o Jorginho não tem condições assim de comandar essa equipe no ano que vem. Então, o que a gente sabe é que só isso ainda não foi oficializado, tá? A gente perguntou para o Jorginho ontem, Jorginho, possibilidade de ficar, ou esse é teu último dia no Vasco, vai conversar, ele preferiu desconversar. Falou, não, hoje é dia de comemorar, se tiver que decidir alguma coisa, a gente decide depois. Então, isso ainda não foi oficializado ali entre ele e o Brax, mas os movimentos do Vasco no mercado dizem, claro, que o Vasco não conta com o Jorginho e já está em busca de um novo treinador para o ano que vem. A gente até publicou uma matéria agora de manhã, com informações, inclusive, do nosso amigo repórter Rafael Zarco, que nos ajuda bastante aqui na cobertura do Vasco, que o Vasco voltou a fazer um contato com o Odair Hellmann. O Odair, que tá lá nos Emirados Árabes, é um treinador que o Vasco já havia feito contato, que ele havia recusado o convite do Vasco, né, um pouco antes do Jorginho assumir ali. Mas o que a gente sabe é que o Vasco voltou a fazer um contato com ele e, enfim, está conversando ali. As negociações ainda não foram oficialmente abertas ali, mas ele está em contato com o Vasco. O Vasco fez também uma consulta breve ao Thiago Nunes, mas esse acho que não animou muito, não avançou. Mas assim, esses movimentos do Vasco no mercado deixam claro que o Vasco não conta com o Jorginho para o ano que vem. O Vojvoda, que é o técnico do Fortaleza, ele está sempre em pauta, é um cara muito,
Não só no
muito
Vasco, né? Já vi Corinthians, Santos, uma galera.
não, é um cara que está fazendo um grande trabalho lá no Fortaleza, mas principalmente entre esses caras da 777 Partners, aí é um cara muito bem cotado e assim, está sempre em pauta ali, né? Vamos ver se o Vasco avança, vamos ver se o Vasco chega com uma proposta para tentar tirá-lo do Fortaleza, mas é um cara que também o Vasco está no radar do Vasco ali. E, cara, vamos ver o que acontece nos próximos dias aí, mas o Vasco vai em busca de um novo treinador. Tá muito claro assim que não, o Jorginho não tem chance dele ficar pro ano que vem.
E aí, João, o que que você imagina desses nomes com a saída do Jorginho que deve ser decretada aí nos próximos dias? O que que te anima mais e qual o perfil que você espera de um treinador para 2023?
Cara, Thiago Nunes é brincadeira, né? Pode esquecer esse negócio. O Odair, a gente até comentava aqui antes, eu acho que ele é melhor do que todos os técnicos que passaram no Vasco recentemente? É. Mas eu acho que é menos do que a expectativa da torcida, sabe? Eu acho que a torcida do Vasco espera realmente pegar um técnico que esteja mais em alta, de uma primeira linha assim. E acho que nesse mercado do que surgiu, o que mais me agradou por enquanto é essa expectativa, essa possibilidade de Vojvoda, que está aí sendo especulado em um monte de time. Eu acho que é difícil, né? Mas, enfim, a gente tem grana agora e acho que o Vasco tem argumentos interessantes para convencer alguns treinadores nesse momento, né? Um time que vai voltar com uma capacidade de investimento, vai ter tempo de se planejar ali, né? Então, acho que pode ser interessante. E o Coudet, né? Surgiu aí a possibilidade também, a especulação. Acho que seria um técnico interessante. Eu gostaria de ver um estrangeiro, viu? No Vasco, mas um estrangeiro não sapinto e coisas malucas. Um estrangeiro que, de fato, o Vasco desse um recado assim, caramba, o Vasco vai chegar no campeonato aí com ambições, né? Tem essa expectativa. Acho que Vojvoda e Coudet, por exemplo, seriam dois nomes que seriam bem aceitos pela torcida e acho que seriam nomes também interessantes para iniciar um projeto.
Acho que tem chance, né, Baltara? Não dá para descartar essa questão do estrangeiro.
Não
Não me
dá para
parece que
descartar
seja.
mais nada, Luciano
É,
Mello.
não me parece que
Estamos
seja
vivos
uma
agora.
prioridade,
Carnaval
né?
é o limite.
A esperança venceu o medo, não tem jeito.
Me parece que seja uma prioridade. Vamos contratar um estrangeiro da
Não.
777, mas tá no radar, né? Assim, tá na mesa, tá entre as hipóteses. E acho que esse seria o primeiro passo no mundo ideal, né? Decidir quem vai ser o treinador antes de pensar nos reforços.
O Vojvoda, assim, que tem de informação, é um cara que desde lá de trás, quando o Zé Ricardo saiu, é um cara muito bem avaliado, que o Vasco, todo mundo lá gostava, inclusive o pessoal da 777, Mas era um cara que todo mundo sabia que não ia largar o contrato com o Fortaleza, ainda mais para pegar um projeto desse do Vasco na Série B. Ninguém com certeza tinha certeza se ia subir ou não. Então, assim, aí isso já não é informação, é achismo por tudo que a gente sente. Eu acho que o Vasco vai fazer algum movimento, que seja consultá-lo. E aí, tem interesse? A gente pode avançar para uma proposta e tal. Se ele sinalizar, eu diria que ele é um dos nomes que está ali na frente na coisa. Se ele fizer uma sinalização positiva, ele é um cara que.
Tem uma coisa, desculpa, tá, que eu acho muito interessante no Vojvoda, é que ele já está no mercado brasileiro e ele já
Já
sabe onde é
conhece,
que está pisando, o que que vai fazer, quem são os adversários. Ele pode sair na frente aí de um outro estrangeiro que, enfim,
né?
vem
Ah,
de outro.
sim, já tá aqui, não vai trazer um cara às cegas, né? E ontem, até lá na live pós-jogo, que o João participou também, a Joana de Assis falou que o Fortaleza tá tentando renovar com ele desde agosto, e ele vem enrolando, não, deixa para depois, então assim. Toda a pinta de que ele quer ouvir, né? Propostas, pode até ficar lá no Fortaleza. Eu vi que teve mosaico ontem para ele, para a família
Foi.
dele, né? Então, assim, isso pode pesar na decisão dele, mas eu acho que ele está aberto a ouvir propostas.
É, tem a
Assim.
questão mosaico ou você quer 1 milhão e meio por mês, Vojvoda?
Tem até a
Você
questão
pode
de ir para
pegar.
Libertadores ou não, né? O resultado ontem foi ruim para isso, né? Empate com o Atlético Goianiense em casa, o Fortaleza ficou um pouco
Vamos
mais
dar uma
longe
secada
dessa
no
vaga.
Fortaleza agora, boa.
Aí é só ele que vai poder dizer, mas eu acho que é sim um nome que está bem forte no radar do Vasco. Tem o Odair, que o Tébano citou, que foi a informação que o Zarco trouxe, Rafael Zarco, que é um cara que o Vasco tentou logo após a saída do Maurício, quando estava aquela
Agora é
coisa de olheiro
fácil, né,
fica,
seu Odair?
né? Agora é
Agora
fácil,
você
né?
quer. Agora quem não quer sou eu.
E eu acho até que o Odair estaria mais inclinado a vir agora do que naquele momento.
Ah,
Então,
quem não,
com
pô, quem não,
vou lá.
quem não estaria, né, Valtar? Não, eu quero pegar o time pobre na Série B.
Enfim, eu acho que é um nome no radar, mas vamos ver aí. Não sei se. O que a gente sabe até o momento é que o Vasco não fez nenhuma movimentação oficial de proposta fazer apresentar. É você. Vem trabalhar comigo, mas vem conversando no mercado. Thiago Nunes, eu não acredito muito, mas foi um cara que o Vasco tentou em outras oportunidades, até quando o Ramon saiu lá atrás, em 2020. Nunca, nunca.
Eu vou
Ele mesmo.
pessoalmente rasgar o contrato com a 777, professor
777,
Thiago Nunes. Tá maluco.
né? É isso, mas eu diria que são os principais. E tem um Kudê aí que eu realmente não vi nada, mas é um treinador que foi bem no Inter, né? Chegou a liderar o brasileiro com o Inter, conhece o futebol brasileiro. Estava lá no Celta, saiu, está livre no mercado também acho que teria um perfil aí que agradaria, mas isso aí é zero informação, é só achismo mesmo.
É isso, vamos para elenco então. Vou começar com o João. Duas escolhas fáceis: Alex Teixeira e Nenê. Ficam ou não ficam?
Cara, o Nenê, eu acho que tem que fazer uma despedida para ele no Carioca ali. Valeu, Nenê. E assim, ficando o Nenê para essa temporada, ele tem que ficar numa hierarquia totalmente diferente no elenco. Tem que ser um cara ali do banco de reserva, o coroa ali, que, enfim, não vejo o Nenê jogando mais uma temporada de Série A em alto nível na ambição que a gente espera que o Vasco tenha, sabe? Então, assim, acho pouco provável. Acho que não, acho que deveria ter sim um cuidado, um respeito com o Nenê ali na despedida. Mas devia se conversar isso aí para um carioca. Eu não sei se é a despedida do Nenê do futebol, mas do Vasco. Do futebol, acho que não. Se o Vasco não renovar com ele, ele vai para algum canto.
Isso que eu ia
Fala.
falar rapidinho, assim, essa questão do Carioca até parece bacana ter um Carioca para o Nenê despedir, mas tem que ver também se ele vai ter mercado. Já tem lá, o papo surgiu
É.
lá no sul do Grêmio, de
Não,
repente ele recebe
se surgir a despedida
de repente
dele
ele
foi
recebe
ontem.
uma
Beijo, um
proposta para ele de um
abraço,
ano, ele vai
obrigado.
preferir do que ter um contrato só pelo Carioca, né? Então.
Não, acho que não tem sentido assim.
Acho que ninguém. Eu tenho a impressão de que quem manda no Vasco é a impressão, não a informação. Não vai ficar triste se surgir essa proposta do Grêmio. Ah, o Renato quer muito o Nenê. Nenê,
Mas
acho que
o que o Grêmio
quem
tá
manda.
querendo da vida dele?
Renato Gaúcho.
É, né? Enfim. E o Alex, cara, é uma situação delicada. Tem que ver como é que tá, o que que o Alex quer para a próxima temporada. Ele chegou num nível aqui abaixo das piores expectativas que se podia ter. Achei que ele teve uma passagem realmente muito abaixo da crítica, né? A gente falava que quando ele chegou, pô, o Alex teria vaga em elenco aí da Série A, em quase todos e tal.
Sim.
Chegou e claro, eu acho que ele também cai numa circunstância de um time ruim, coletivamente, tecnicamente, não bem organizado, que prejudica qualquer um, ainda mais um cara vindo de um tempo parado e tal, precisando retomar ritmo. Mas eu acho difícil, viu? Porque não me parece ser o perfil de elenco, de jogador para o elenco que a 77 quer montar. E, enfim, como é que a gente vai medir o Alex Teixeira agora, né? Se nesse meio, assim, tem que ver quem está trabalhando lá dia a dia, se é possível ter realmente uma esperança de que ele possa jogar em um grande nível. Ele não deu bons indicativos, né, nesse retorno, né?
Agora. O Alex me parece ser o caso de... Se o Vasco continuasse como clube associativo, acho que era garantida a permanência dele ali, que é muito mais pelo emocional e tal. Mas como a gente está falando da 777, uma gestão mais profissional, né? Os caras não estão nem aí se tem identificação, se abriu mão de tudo para vir para o Vasco. Se não tiver dentro dos planos ali, eu imagino que os caras não vão ter cerimônia nenhuma em cortá-lo do planejamento, assim, né?
O Alex, acho que a gente só está debatendo aqui pelo nome dele, pelo jogador que ele
claro, foi. Claro.
Pelo futebol, se fosse qualquer outro, a gente estaria falando, não, tá fora, ano que vem.
Eu acredito que os dois não vão ficar, cara, e acho que o Nenê tem um pouco mais de chance de ficar, se tivesse que escolher um, assim,
cara,
mas
o papo do Alex, quando ele voltou, é que ele voltava com um saláriozinho ali, tranquilo, que ele ia jogar esses meses e depois ia voltar pro futebol europeu e tal. Não sei o que vai ser agora depois
dessa era uma passagem. Questão, a gente até acreditou na época, até uma questão mais dele, assim, para ele ficar, depois pensar o que queria da vida. Mas eu acho que a 777 nunca foi muito entusiasta da chegada dele. Eu sei que eles foram contra, por exemplo, uma ideia que surgiu pelo clube associativo, o pessoal do marketing, de dar parte do sócio-torcedor para o Alex, para completar o salário. Eles não queriam comprometer isso, achavam que não valia a pena comprometer um recurso desse para botar o Alex. Então, eles nunca foram muito entusiastas da contratação do Alex. Então, por isso que eu acho a situação dele bem complicada, ele não mostrou em campo. Foi importante, aquela vitória contra o Operário ali, talvez, se fosse uma derrota, já ia complicar bastante, né? É um cara que se entregou, não reclamou de ficar no banco, não ficou com aquela. Tem seus méritos ali, mas futebol, bola, jogou muito pouco. Né?
O que, que você acha, Tébaro? Eu acho difícil essa permanência desses dois.
Eu também acho bem complicado, como eu falei. A 777 ela prega uma gestão mais profissional, né, cara? Então não tem essa de apelo, de identificação. Os caras vão colocar ali na balança e chegar à conclusão, esse cara pode acrescentar para a gente no ano que vem? Não pode, então valeu, muito obrigado. O João já falou aí, pô, se o Nenê não tiver essa despedida no Carioca, pô, ontem pode muito bem ter sido a despedida dele, o cara fez o gol, né? Não vai ficar, o Vasco não vai ficar devendo nada a ele. Pelo contrário, apertou a mão ali, muito obrigado, né? Foi muito importante na Série B. Mas eu acho que eu tô contigo, Luciano. Se eu pudesse apostar, assim, entre o Nenê e o Alex, quem tem mais chance de ficar, eu acho que o Nenê, cara. É porque o Alex, diferente do Nenê, acho que ainda tem mercado, né? Tanto na Europa como talvez em outros clubes aqui. Então, a chance é maior de chegar uma proposta animadora aí pro Alex. Vai lembrar que os dois, né, terminaram o contrato agora, então, de fato, vão ter que sentar com o Vasco para ver, não é aquele caso, se não chegar a proposta, continua no ano que vem, não. O contrato dos dois acaba agora e o Vasco, se quiser ficar com ele, vai ter que sentar para conversar. Mas acho que se tem a chance de um ou outro, uma chance maior de um ou outro ficar assim, acho que seria o Nenê mesmo.
O Alex, para mim, para a avaliação da situação do Alex, tinha que ser possível ver ele num Carioca, assim. Mas não dá para fazer um contrato. Para ver ele, pô, como é que você vai começar a temporada ali, ver se já deu algum tipo de resposta, né? Porque, pô, você não vai fazer um contrato caro com um jogador que a gente está vendo que, bom, até agora não tem dado bons indícios.
Né? Tirando os garotos, né? Fala, Baltar.
Não, isso. De repente com a pré-temporada, desde o início. Pois é. Né? Sem entrar no olho do furacão com aquela pressão, o Alex poderia render, né? Voltar a render.
Um elenco mais qualificado, ele talvez com menos responsabilidade também de ser uma estrela do elenco, ser mais um jogador, enfim.
Tô olhando o elenco aqui, tirando os garotos, são poucos, né, cara, que a gente pensa que tem maior chance. Eu tô nem falando já de opinião, assim, mas pensando quem tem chance de ficar. Tem esses três dos contratos, né? Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Edmar e... Quatro, né? Edmar e Yuri, né? É isso, Baltar?
Isso.
É. Thiago Rodrigues,
Edmar,
Anderson.
defendi o Edmar aqui o ano inteiro para ter autoridade para dizer nesse último podcast do campeonato. Edmar não tem
Mas,
porquê
ó,
continuar.
não vou ficar surpreso. Não vou ficar surpreso se for o lateral reserva, se não titular.
Ele já está com 35, 36 anos, né?
É,
36, é.
velho já, gente.
Eu não vou ficar surpreso. Assim, para mim, o Edmar desses aí é 50-50 a chance de ficar e de sair. Os outros têm mais chance de ficar. Yuri, Anderson Conceição e
Não, de
Thiago.
repente ficar no início ali, aí você contrata um titular,
Não,
daqui a
é,
pouco
não.
contrata um reserva e o cara vai ficando ali como uma peça de elenco.
É uma posição difícil, as laterais, as duas laterais são muito difíceis. Não acho impossível que o Edmar seja o lateral esquerdo reserva do Vasco em 2023. E aí tem outra polêmica, João, que é Carlos Palacios, né? Vem jogador de contrato longo, foi primeiro investimento aí, né? Que não era 777 ainda, mas participou com aquele dinheiro, um pedaço do dinheiro do primeiro empréstimo. Foi para lá. Eu tenderia. Ele de vez em quando dá umas entrevistas para a imprensa chilena namorando o Colo-Colo, que é o clube de maior torcida lá. Eu não acharia ruim a ideia de emprestá-lo. Ele foi muito bem lá no Chile, na União Espanhola, que é um clube bem menor, mas foi melhor atacante do campeonato
Não, mas se
chileno,
for emprestar
destaque.
ele, não pode ser pro Chile, não, cara. Tem que ser
Pô,
para algum lugar que joga bola mesmo.
pro melhor time do Chile, não acho impossível não, cara. Time melhor mesmo. Ele foi até o campeão, o Colo-Colo agora, mas o time mais popular do Chile, enfim. Eu não acho uma ideia absurda não, emprestar para o Colo-Colo, ver qual vai ser, porque não sei se vai ter um jogador que eu tenho, se o Vasco conseguir recuperar o investimento, eu já acho que é lucro nessa história.
Antes do João falar, deixa eu só falar um bastidor de ontem, que assim que o jogo acaba, os jogadores comemorando pra caramba, aí o Palácio lá no gramado também. Aí tem um momento, cara, os caras estão vibrando pra caramba lá perto da torcida, aí o Palácio vem caminhando no caminho na direção do vestiário, né? Aí eu já imaginei assim, cara, o Palácio panguando lá, cara, pô, no meio da festa, é a cara dele, né, cara? Pô, vai pro vestiário, sei lá, tomar banho, né? Pô, o Palácio tá viajando. E aí ele volta, cara. Uma caixa de São JBL gigantesca, irmão. E aí vai lá comemorar. E aí eu vi isso porque logo depois eu tô na frente da porta do vestiário, assim, né? Entre o ônibus e a porta, jogadores todos passando por ali. E, cara, o Palácio sai com a caixa de som gigantesca, assim, pô, vibrando pra caramba, dá um abraço no Melo, entra no ônibus. Então, pelo menos passou uma imagem assim de que, cara, pelo menos ele viveu esse acesso aí, né? Não é essa imagem
Sim.
abatida dele, dando entrevista, falando que quer sair e tal. Para ver que ele ontem, pelo menos, vibrou pra caramba com acesso, assim.
Você ficaria com ele, João?
Então, eu acho o Palácio foi um investimento, não foi um investimento tão pequeno assim. Eu acho que é um jogador que tem potencial, sim, apesar de não ter conseguido desabrochar ainda no futebol brasileiro. Você vê ali em alguns gestos técnicos e tal, você vê que é um cara que, porra, sabe jogar bola. Ele tem algum talento ali nele, né? Ele foi muito bem lá no início da carreira dele no Chile. Também não veria com maus olhos se chega uma proposta. Acho que não existe jogador inegociável, muito menos o Palácio. Mas também penso que se o Palácio ficar, eu acho que ele vai ficar. Num time mais organizado, num time que tenha modelo de jogo, enfim. Num time mais qualificado, ele bem sendo bem escalado também, sendo escalado na posição dele, que ele pouco jogou, né? Ele esse ano botava ele de ponta, porque tem que jogar o Nenê. Pô, o Jorginho foi inventar ele de volante, cara. Ele, porra, entrou de titular de
Foi.
volante. Não tinha sentido, né? Mas enfim, acho que ainda pode ser um jogador a ajudar. Não desistir do Palacios, não, porque eu vejo nele ali algum potencial técnico. É claro
Acho que
que ele não desenvolveu, desabrochou, mas acho que ainda há caminho para ele.
um pouco da situação do Alex, só que nesse caso o Vasco tem contrato. Se chegar uma proposta que o Vasco recupere pelo menos o valor investido,
Não,
tem que
aí vai embora.
vender. Mas dá para o Vasco tentar apostar nele no Carioca, com tudo isso que
Sim.
você falou. É um campeonato de nível mais fraco, é um novo elenco, começando desde o início, com uma preparação física boa, né? Porque o Palácio teve esse problema desde que chegou, o cara, pô,
Ele tá
novo,
fino agora. Vamos ver como é que ele
assim,
volta das férias.
dois meses,
Férias é um
Copa do
desastre.
Mundo, o cara. Mas aí, de repente, assim, se não chegar uma proposta muito atrativa, mantém para o Carioca e vê o que ele consegue aprontar. Que eu acho que assim, o Colo-Colo vai manter o interesse em julho do ano que vem se o Palácio não for bem, no meio do ano que vem.
Sim.
O Palácio tem muita moral lá fora, né? Lá no Chile.
Lá fora não, lá no Chile
No
especificamente.
Chile, é, no
No Chile, onde o Rafael Vaz foi eleito o melhor zagueiro, o Léo
Chile.
Gil
É,
é o
pois
craque do
é.
campeonato. Lá no Chile é complicado o negócio.
É bom, né? Enfim, eu acho que ele teria um mercado ainda, mesmo não fazendo um bom carioca. Então, se não chegar nada concreto para o Vasco ganhar um dinheirinho aí, recuperar o investimento, ia segurar. Mas tem que ver o que ele quer também, né? Que é o cara que tem.
Ele é esquisito, né?
É meio
É,
esquisito.
tem que ser dito aqui. Meio complicado falar.
Mas até
Aí
me
fiquei
surpreendeu essa
dois meses de
informação do
férias.
Tebra aí, que eu não consegui imaginar a cena ele sendo com a caixa de som
Dois
grande.
meses de férias jogando Free Fire e comendo pizza
Qual era a
agora.
música,
Vamos ver como
Débora?
é que ele
Deu para pescar a música lá? Fiquei até curioso.
Ah, eu não peguei a música, cara. Só que ele passa tão rápido assim, entrando longe, né, que eu não consegui nem sacar o celular. Né? Imagina, seria um baita de um registro, se assim, eu falar saindo com uma caixa de som, não consegui registrar.
Um bastidor aqui do ano, né? Teve algum jogo aí, cara, o Vasco tinha ganho. E aí a gente tava lá no Portão 9. Aí o pessoal no chat, caraca, abre a live do Palácios agora. Ele tava ouvindo uma música lá, toda depressiva, né, jogando um negócio de tiro, completamente desconectado que tava rolando. E aí a gente apelidou ele de Sad Boy Palácios. Desde então é o nosso Sad Boy lá. Ele é meio esquisitão, mas sabe jogar uma bola ali. Vamos ver.
Cara, é um planejamento, talvez. Quase todo fijiano a gente fala isso, mas é o planejamento mais importante do Vasco nos últimos anos, e até pela duração, né? É uma longa intertemporada aí, de uma temporada para outra, pré-temporada, né? Pós e pré. O Vasco, o Campeonato Carioca, que as primeiras rodadas eu considero irrelevantes, começam, né, no meio de janeiro só. Ou seja, são mais de 2 meses até o início do Carioca, mas assim, tranquilamente 3 meses aí para você pensar, e quatro, vai, né? Nenhum problema se esse time tiver montado em março, para você pensar num time para brigar, para não sofrer. Acho que o primeiro ponto de 2023 é não sofrer na Série A, né? É o Vasco fazer um campeonato tranquilo, sem correr riscos, pensando em primeira metade de tabela. Acho isso que interessa, e isso vai ficar na mão do Paulo Brax, né, Tébaro? Ele é o cara que vai centralizar esse trabalho de reformulação do elenco, de escolha do treinador. Claro que ele recebe, ele conversa muito com os caras da 777 de outros clubes, mas no Vasco ele centraliza esse trabalho.
Não é isso, cara. O 777 Football Group ali, ele funciona assim, né? Ele tem ali o Sebastian, ele tem os chefes de scout ali, né? Que lidam com todos os clubes assim, mas em cada clube ali da empresa tem um diretor esportivo, que no caso do Vasco é o Paulo Brax. Então, eles dão toda a autonomia para o Brax para tocar o dia a dia ali. Sempre em contato com os caras da 777, com o Sebastian lá, com o Don Dransfield e tal, mas a autonomia é do Brax. Então, cabe a ele, a responsabilidade é dele de montar esse elenco, que ele é o cara que vai ao mercado, ele é o cara que vai atrás do treinador, vai fazer contato com os caras, né, em alguns momentos com a ajuda do Luiz Melo ali, mas muito mais centralizado na figura do Brax mesmo. E, enfim, a responsabilidade por essa montada. Tanto é que ontem, depois da partida, é ele quem fala antes do Jorginho ali, é ele quem pede a palavra, mais um pronunciamento do que uma coletiva, não abriu para pergunta ali, né? Senão a gente já ia encher de pergunta. Gostaria de fazer muitas perguntas para o Brax, mas não consegui. Mas é ele quem puxa a palavra ali e, como já falei, determina oficialmente a abertura de uma nova era do Vasco.
O que que você imagina, Baltar, que vai ser? A gente vai ter anúncios rápidos, ou a gente está gravando aqui no dia 7 de novembro, ou vai ser lá mais para o fim de meio de dezembro, fim da Copa ali, o torcedor vai começar a saber treinador e possíveis reforços para o ano que vem?
Eu apostaria que o treinador vai ser mais rápido. Assim, gostaria até, como jornalista, que tivesse uma definição nessa semana para não ficar essa novela e tal. O Brax, quando a gente fez a entrevista com o Brax no início de outubro, ele falou que já vinha tocando o planejamento, que a obsessão, né, que ele fala muito, pelo era o acesso, que lá dentro todo mundo vivia o acesso 24 horas por dia, mas ele, como diretor esportivo, não podia ficar preso só nessa pauta e tinha que começar a planejar 2023. Então, imagino que já tenha feito contato, como fez, né, com o Odair, como já sondou outras situações, outros treinadores que a gente está ficando sabendo, e deve ter feito contato também com os jogadores já. Então, enfim, o Vasco vai ter muito tempo. Na prática, não muda muito o Vasco anunciar agora. Treinador, eu acharia importante não enrolar muito, como foi no ano passado, Zé Ricardo esperar. Mas anunciar quem vai ser o seu travante agora ou no meio de dezembro não muda
Sim,
muito.
sim.
Mas eu imagino uma janela bem agitada do Vasco,
É,
começando.
precisa contratar muita gente, né, cara? Eu normalmente faço essa pergunta aqui pro João, para quais posições precisa contratar? Para todas, né? Sem exagero, precisa contratar para todos. Ah, você pode dizer que tem dois ou três titulares, o Andrei pode ser titular, mas precisa contratar volante. Todas as posições precisam ser reforçadas.
Sim, eu acho que vão trazer. Não sei qual vai ser a velocidade disso, mas eu imagino que já em novembro a gente já vai ter bastante novidade, até porque deve chegar muita gente, né? Não vão ser poucos jogadores. Vai ser... Na última chegaram quantos? 15, 16? Foi mais ou menos isso. Eu imagino
Chegaram
um número.
16 tralha, né,
Não
Marcelo
estou
Baltar?
falando nem
Chegou um caminhão de
qualidade.
entulho falar aí, ó.
Não estou comparando, mas vamos ver o que vai chegar. A gente tem que avaliar também, né?
Não, vamos, mas pô.
Mas que está todo mundo falando que vai ser um Vasco forte. Isso não é a gente que está falando, é o próprio Vasco, que é uma nova era, que vai ter recurso A gente sabe que não se monta um timaço da noite para o dia, né? Mas a expectativa é de um Vasco bem melhor, assim. E já na apresentação, vai ter muito tempo, né? 2 meses até o início de janeiro para começar a preparação para o Carioca. Então, acho que o torcedor vascaíno pode, depois de algum tempo, ficar assim, um pouco aliviado, observando o que está acontecendo, sem fazer conta, que torcendo lá o Brasil na Copa do Mundo.
Tristão Garcia, você não conseguiu dessa vez.
Manda mensagem já de feliz ano novo pro Tristão, não vai precisar dele tão
Cara,
cedo, e é isso.
você é muito bom.
É isso, meus amigos. Esse podcast continua semanal ou em qualquer momento, a qualquer momento, com notícias extraordinárias. O GE Vasco segue nessa parada, segue durante a Copa. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Queria agradecer ao Tébaro, desejar boa viagem de volta de Itu. Até a próxima e agradecer por esse ano todo, essa caminhada ao longo da Série B.
Valeu, irmão. Já vou preparar as coisas aqui pro check-out. Meu voo é tarde. Só deixar registrado aí que, pô, está sendo meu primeiro ano na reportagem, assim. Já comecei logo assumindo o Vasco. Pô, prazer grande acompanhar essa campanha do Vasco. Isso aí que foi sofrido. Então, um abraço especial para os torcedores vascaínos que acompanharam a gente. Seguem acompanhando desde o início do ano, né? Prazer participar de todos os podcasts aqui com vocês. E, irmão, até a próxima. Tamo junto.
Boa, Baltar tá mais para 11º ano cobrindo clubes, mais ou menos, mas queria.
Não, o Débora falou prazer de acompanhar, o prazer profissional, né? Assim, não é possível ser diferente.
Mas quero agradecer também ao Baltar, até a próxima, obrigado por essa caminhada.
Valeu, valeu. No Vasco é o terceiro e só sofrimento, né? O rebaixamento da Série B. Então vamos ver, tô igual o Anderson que falou lá que já tem sei lá quantos acessos, tá? Agora quer cobrir uma Série A. Quer jogar uma Série A, né? Vamos lá, quero cobrir uma Série A com o Vasco também, sem ser uma luta para o rebaixamento e torcer para um ano bacana.
É isso, João. Obrigado pela caminhada nessa Série B. Seguimos juntos em 2023, mas até a próxima em 2022 ainda.
Valeu, Tébaro, valeu, Baltar, valeu, Luciano. E finalmente a voz da torcida vai poder falar de um jogo contra o Palmeiras, um jogo contra o Corinthians, né? Cara, foi muito sofrimento. Várias vezes que eu tive que gravar o vídeo para falar basicamente a mesma coisa, que os jogos são muito parecidos. Então, meu Deus, apenas por obrigação mesmo, botar a cara ali para falar: não, perdemos do Londrina,
É, Sampaio Correia.
enfim, essas tragédias todas. E a gente espera que 2023, se não seja um ano de alegria plena, muitos títulos, mas seja um ano de consolidação do Vasco na elite do futebol brasileiro. E, finalmente, o Vasco de novo no mercado aí, podendo fazer alguns movimentos mais interessantes. Teremos aí semanas, acho que deliciosas para o vascaíno, depois de tanto sofrimento, que é pensar nesse time novo, com grana agora, Terãs, já ouvi falar, enfim, já começa a pintar assim umas coisas boas aí no radar. Vamos ver o que vem pela frente.
É isso, virou clichê também dizer que é um começo de uma nova era, mas eu acredito que tem chance, né? E que assim seja, que se confirme, o Vasco seja protagonista no ano que vem. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.